Certo, vamos desempacotar isso hoje. Quando a gente pensa na máquina mais precisa que existe, vem logo aquela imagem tipo de um braço mecânico gigante.
Ah, sim, soldando carros.
Exato, soldando carros numa linha de montagem. É um movimento milimétrico, quase matemático, né? Só que, bom, é completamente inútil se soltarem essa máquina no meio de uma calçada esburacada.
Totalmente inútil, ela simplesmente trava.
Pois é. E no nosso Deep Dive de hoje a gente vai explorar exatamente esse salto tecnológico. Como a engenharia tirou essas máquinas dos eixos estáticos lá das fábricas e, tipo, ensinou os robôs a prever comportamentos, a sobreviver no caos do nosso mundo não estruturado.
E olha, tudo isso começou por uma necessidade puramente industrial, sabe? A busca por uma velocidade extrema. O ápice disso são aqueles robôs Delta.
Ah, aqueles de embalagem?
Isso. Eles operam com motores fixos lá no topo e uns braços super leves descendo para manipular os objetos. Para ter uma ideia, a aceleração deles passa de 10G nas linhas de embalagem.
Caraca, 10G é muita coisa.
É bizarro. Mas assim, para ter utilidade fora daquele cercadinho perfeito e controlado, a tecnologia precisava se desprender do chão.
A imagem mental que ajuda muito a entender isso é pensar na diferença entre, tipo, trens e patinadores.
Como assim trens?
É que os robôs cartesianos, tradicionais, eles operam em eixos lineares rígidos, né? Vão só para frente, trás, para cima e para baixo. São como trens super rápidos, só que eternamente presos em trilhos.
Ah, entendi. Ficam limitados à rota.
Exato. Aí o passo seguinte para a liberdade foram as plataformas omnidirecionais. Tipo o robô Pepper, sabe? Ele usa rodas ortogonais. Isso deixa ele deslizar para qualquer direção instantaneamente.
Parece mesmo um patinador no gelo.
Perfeito. É bem isso. Um patinador no gelo, bailando pelos corredores lotados de um hospital.
E o mais interessante dessa analogia é que esse patinador robótico só consegue fazer isso manipulando o próprio centro de gravidade, tipo, em frações de segundo.
Sério? Tão rápido assim?
Sim. E aí, quando a máquina finalmente ganha essa liberdade direcional, ela encontra o maior pesadelo da engenharia, que é a sala de estar de uma casa ou a própria natureza selvagem.
Lugares onde absolutamente nada é previsível.
Exatamente. O caos do mundo real.
E aqui é onde fica realmente interessante. Porque a tecnologia buscou inspiração direto na biologia para lidar com isso, né? Por exemplo, tem aqueles robôs em formato de serpente.
Nossa, esses são incríveis. Eles têm uns 11 modos de movimento diferentes.
11? Eu lembro de um, aquele sidewinding, né? Que a cobra joga o corpo de lado, num formato de S contínuo.
Essencial para conseguir tração em areia solta sem afundar. E dentro de casa a gente vê coisas como o Amazon Astro. Ele consegue prever as rotas humanas com, tipo, 50 milissegundos de antecedência.
Meio segundo antes de acontecer.
Pois é. E tem o Dibo também, que foca em criar uma conexão emocional. Ele usa princípios de animação clássica nas expressões da tela para evitar aquele tal do vale da estranheza, sabe?
Ah, aquela repulsa instintiva que dá quando a máquina parece muito humana, mas tem um olhar artificial e meio sem vida.
Exato. Ninguém quer um robô assustador em casa. Mas voltando pro Astro, ele é um ótimo exemplo de funcionalidade prática.
O que ele faz de tão diferente?
É que prever meio segundo no futuro significa que, bom, se uma criança cruza a sala correndo, o robô percebe a intenção de movimento, ele recalcula a rota antes mesmo de existir o risco real de bater.
Ele deixa de ser um objeto passivo que esbarra no sofá para virar um agente que antecipa o ambiente, né?
Isso. De uma forma super fluida.
Mas sabe o que me intriga nisso tudo? A gente vê um robô cobra imitando biologia no detalhe, ou esse foco colossal em prever passo em milissegundos, bate uma dúvida.
Qual?
Isso não é um exagero da engenharia? Tipo, se a máquina só precisa inspecionar um tubo ou limpar a sala, para que programar algo tão complexo que parece, sei lá, um instinto de sobrevivência?
É uma ótima reflexão. A questão é que o mundo humano não tem coordenadas matemáticas perfeitas e a resposta técnica para isso se chama inteligência incorporada.
Inteligência incorporada?
Isso. O cérebro do robô e o corpo físico dele precisam trabalhar numa sincronia absoluta para ele não travar cada obstáculo novo.
Faz sentido.
Esse tal exagero é a única garantia de que ele consiga operar continuamente, sem que um humano precise intervir toda vez que aparecer um buraco ou um tapete felpudo no caminho.
E para dominar esse caos de forma independente, a solução que acharam foi unir, bom, o melhor dos dois mundos físicos, né? A eficiência mecânica das rodas e a versatilidade biológica das pernas.
Com certeza. A gente vê o resultado disso em sistemas tipo robô Handle.
Ah, aquele que tem pernas articuladas com as rodas lá nas pontas?
Ele mesmo. O Handle é a representação perfeita dos sistemas híbridos hoje em dia. Num piso plano, ele desliza nas rodas, gastando pouquíssima energia.
Mas e se aparecer um degrau?
Aí que tá a mágica. As pernas articuladas flexionam, ele pula o obstáculo e processa a própria inclinação no ar em milissegundos.
Sensacional.
E além da mecânica, a grande revolução tá no cérebro, digital. O uso de redes neurais permite que eles analisem um atrito do chão em tempo real.
Tipo, ele sabe se pisou no asfalto liso ou na grama molhada na mesma hora.
Instantaneamente. E ele prevê a trajetória com base nisso.
O que evita que os motores façam força à toa ou acabem derrapando, né? É isso que explica aquela economia brutal de impressionantes 37,9% de energia.
Exato. É uma diferença colossal para manter um equipamento operando sozinho de forma autônoma. E isso prova um ponto crucial sobre tudo isso.
Qual?
A evolução robótica deixou de ser só sobre força bruta e movimentos decorados. A máquina finalmente aprendeu a ler o chão e a se adaptar às imperfeições humanas.
O que deixa no ar uma questão meio transformadora. Se a inteligência e a morfologia dos robôs já permitem uma adaptação física tão impecável a qualquer topografia irregular...
Sim, eles passam por qualquer lugar hoje.
Pois é. Em que momento a arquitetura das cidades vai deixar de ser construída exclusivamente para os nossos passos?
É, faz a gente pensar.
Quem sabe num futuro próximo as calçadas, prédios e escadas passem a ser moldados também para o tráfego veloz dessas novas morfologias híbridas. Fica aí a reflexão final para todo mundo que está acompanhando nosso Deep Dive de hoje.